Senador Garibaldi, eu queria, em primeiro lugar, antes mesmo de falar da decisão que a presidenta tomou em relação ao fator previdenciário, fazer um registro por uma questão de justiça, dizendo que ontem à noite, na cidade de São Paulo, no Palácio das Convenções, no Anhembi, foi aberto o terceiro Congresso Nacional da União Geral dos Trabalhadores, UGT, com a presença de 3 mil sindicalistas de todo o país, do DF, ainda observadores internacionais e convidados que abrangeram todos os continentes, e representantes também das outras centrais sindicais, e recebi um convite muito carinhoso do presidente Patá, da UGT. Gravei um vídeo e mandei para o evento, colocando o meu carinho, o meu apreço por todas as centrais sindicais e, nesse caso aqui específico, a UGT. O evento contou ainda com a participação de dois governadores, de ministros, secretários, representantes do Ministério Público, deputados federais e estaduais. A UGT é presidida por Ricardo Patá e conta com uma base de 10 milhões de trabalhadores. A UGT está engajada na luta pelo fim do fator previdenciário. Eu que estou fazendo essa cruzada a nível nacional por todos os estados, já fui a dois, e nesta sexta estarei no Paraná, na presença dos três senadores, senador Álvaro Dias, senador Requião e senador Gleisi Hoffmann, para debater esse tema. Com certeza, nós também, nessa jornada, estamos fortalecendo as centrais sindicais, as confederações, os sindicatos e as próprias associações, por exemplo, de aposentados e pensionistas. Tudo num caminho na busca de direitos e oportunidades iguais para todos. Quero dizer que o evento segue até nessa quinta e deve definir a eleição e posse dos membros da Executiva Nacional, do Conselho Fiscal, da entidade pelos próximos 4 anos, entre outros temas de suma importância. Repito mais uma vez, meu amigo Ricardo Patá, fui convidado para estar aí, usar a palavra, fazer um pronunciamento, mas não deu porque o tema estava pegando fogo aqui em Brasília e você entendeu. E amanhã à noite eu tenho que estar já no Paraná. Mas, senhor presidente, nós todos estávamos na expectativa, e não poderia ser diferente, sobre a decisão da presidenta da República sobre o fator previdenciário. Eu confesso que eu tinha uma expectativa muito grande que ela iria vetar, que ela não iria vetar. Eu apostava e acreditava que a presidenta poderia não vetar a forma alternativa que nós aqui colocamos. Mas, ao mesmo tempo que eu queria acreditar que ela não ia vetar, claro que as mensagens que me chegavam pela imprensa e pelos próprios senadores, que a tendência era o veto. Li aqui nos jornais que uma primeira tendência seria: não veta a Fórmula 8595 e manda uma medida provisória discutindo a tal de progressividade. Não foi o que prevaleceu. Temos que, na democracia, respeitar a vontade das partes, ou seja, na independência do executivo, do legislativo e do próprio judiciário. Prevaleceu a visão, e é essa que eu vou comentar, de manter a Fórmula 8595 até 2017. Até 2017 não alteraria a decisão tomada pelo Congresso. Isto é positivo. É positivo ela ter mantido a Fórmula 8595 na medida provisória que ela está editando. O grande debate que essa casa vai fazer é que progressividade é essa. Eu, pelos contatos que tive com as centrais sindicais, as centrais entendem que essa progressividade de um ano após outro é inaceitável. E eu também me somo à visão das centrais sindicais, que não tem como você dizer que por 2 anos ficaríamos na Fórmula 85-95 e daí para frente já seria de imediato, todo ano aumentaria 1 ano. Primeiro, que esse debate não pode ser assim. Se é para fazer um debate sobre progressividade, ele vai ter que ser calcado, e Vossa Excelência, como meu presidente, sabe muito bem sobre isso, como foi ministro, em estudos levantados pelo próprio IBGE sobre a expectativa de vida do brasileiro. Esse é um debate que nós vamos aprofundar, com certeza, aqui na discussão dessa MP. Nós, que reunimos essa semana com as centrais e com o próprio presidente Renan, ajustamos que o veto seria apreciado no dia 14 de julho, quase no início do recesso parlamentar. Mas sabemos que há instrumentos regimentais que podem levar esse debate do veto para agosto. E se isso acontecer, e como a medida provisória, pela informação que nos chega, assegura que nos próximos 2 anos, até 2017, não haverá nenhuma alteração, significa que as centrais, as confederações e esse Congresso, porque aqui é que nós vamos decidir, vão caminhar na construção ou da rejeição da progressividade ou uma progressividade que a gente entenda, baseado em estudos científicos de alto nível, qual é a expectativa de vida que os brasileiros terão nos próximos anos e de quanto em quantos anos é que se faria o tal de ajuste da progressividade. Nós, aqui no Parlamento, sempre estivemos abertos a todos os temas. Inclusive, somos contra o projeto da terceirização, que aqui chegou da Câmara, mas, ao mesmo tempo, somos favoráveis a regulamentar a situação dos atuais terceirizados, num projeto que garanta que eles tenham os direitos básicos dos outros trabalhadores, como foi feito aqui, inclusive, na situação da empregada doméstica, como foi feito na questão do salário mínimo. Eu queria, na época, a inflação e o dobro do PIB, mas sabia que na negociação final seria a inflação mais PIB. E votamos favorável, senador Garibaldi. Vossa Excelência, inclusive, esteve dialogando aqui conosco, e outros ministros também tiveram, e foi acertado. A inflação mais PIB, que hoje dá para dizer que o salário mínimo do Brasil se aproxima dos $300. E antes disso, o salário mínimo era $100. Faço essas ponderações numa linha tranquila de que nós faremos aqui tantas audiências públicas quanto for necessário. Vamos aproveitar esse roteiro que estou fazendo nos estados e já aviso Curitiba que lá no Paraná, na capital Curitiba, nós estaremos na Assembleia, num grande evento, como foi em Minas e também em Florianópolis, Santa Catarina, com cerca de 1.000 dirigentes sindicais, e lá nós vamos discutir o que é a progressividade, como é que ela pode ser ajustada ou não ajustada, mas o momento é esse, é de saber debater e construir o que for melhor para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Não vi a medida provisória. Não sou daqueles que dizem o seguinte: não vi, não sei, não quero saber e sou contra. Não estou nessa linha. Quem me conhece muito bem sabe. Demorei, inclusive, para entender esta posição. Demorei porque foi, não chegou aqui oficialmente. Para entender essa tal de progressividade. Como agora já percebo que essa progressividade ela será considerada baseado pela informação que recebi, na expectativa de vida, que poderá ser de tantos e tantos anos, calculada pelo IBGE, bom, vamos aprofundar o debate, não há problema nenhum. Agora, o debate se fará feito em cima da MP, que é o nosso papel, chamando as centrais, chamando as confederações, chamando os ministros, chamando os empresários, chamando todos os setores da sociedade, sem prejuízo de que o veto terá que ser apreciado. O veto terá que ser apreciado no momento adequado em que as normas aqui da casa assim apontarem e afirmarem. Por exemplo, o veto, depois de 30 dias, Se ele não for apreciado, ele tranca a pauta. Mas como nós temos na época do recesso, significa que o veto poderá ser apreciado. 30 dias vai dar, hoje é dia 17, né? Hoje é 17, significa no dia 17. Dia 17 é o início do recesso. Significa que o veto poderá ser apreciado somente em agosto. Se for assim, ele sendo apreciado em agosto, não terá nenhum prejuízo, porque pelos próximos 2 anos prevalece a fórmula 85-95, como nós aqui aprovamos. E nesse período, já que eu já suspendi, senador Garibaldi, eu suspendi meu recesso. Vou estar, inclusive, na época do recesso no seu estado, lá na Assembleia Legislativa, discutindo. E farei todo o Nordeste nesse período de 15 de julho a 30 de julho, debatendo esse tema, para quando terminar o recesso, nós voltarmos para cá com uma posição clara e baseado nas cartas que estão saindo em todos os estados, qual a proposta que o povo brasileiro entende que deve ser apresentada aqui no Congresso Nacional. Essas seriam, senhor presidente, as minhas ponderações de forma muito rápida. Todos sabem que eu defendo uma previdência universal, igual para todos, sem nenhuma discriminação. Por isso que eu bati tanto e fui considerado o inimigo número um do fator, e digo isso com orgulho. Vossa Excelência, muitas vezes, como ministro, me dizia o seguinte: o pai bate tanto, tanto nesse fator, que um dia vamos construir uma alternativa. E Vossa Excelência era aplaudido no plenário quando dizia isso, que Vossa Excelência também entendia que alguma coisa tinha que ser feita no momento adequado. Estamos chegando nesse momento. Eu espero ainda que prevaleça aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, bom senso, tranquilidade, para que a gente debata essa questão no alto nível. Não importa quem criou o fator, ou se também no nosso governo, e Vossa Excelência faz parte desse governo, a gente manteve por 14 anos. Mas chegou a hora de termos uma alternativa decente ao fator previdenciário. Por isso, eu diria, senhor presidente, que ontem eu disse que hoje era o dia D, e de fato é o dia D. Vamos ver como vem a medida provisória. O primeiro sinal positivo é que manteve a fórmula 85-95 por um período que pode ser de 2 a 3 anos. Eu estou aqui colocando da forma que as informações no momento me chegaram, mas me dizem que mais precisamente pelos próximos 2 anos. As centrais pediam tempo para construir qualquer tipo de alternativa. O momento é esse, é de muito diálogo, de muita conversa. O importante é que nós estamos atingindo o nosso alvo, atingindo o alvo que é ter uma proposta alternativa ao famigerado fator previdenciário, que eu repito sempre, não há um país no mundo que adota o fator previdenciário. Idade mínima, o Vossa Excelência tem razão. Mas fator previdenciário, não, não tem. E na fórmula 85-95, está embutido, sim, ao contrário de alguns dizem, a idade mínima. Ali já está dito que a mulher só aposenta com 55 anos e o homem aos 60, 35 de contribuição homem e 30 a mulher. Bom, a tal de progressão, esse é o debate que o Congresso vai ter que enfrentar. Essa progressividade é que nós temos que discutir como será. Claro que daqui a 100 anos a expectativa de vida é outra, né, senador? Claro que daqui a 50 anos a expectativa de vida é uma. E claro que daqui a 30 anos a expectativa de vida é outra. Então nós vamos discutir, queramos ou não, ou queiram ou não queiram alguns, de geração por geração, o debate sobre a Previdência é um debate permanente. E o mundo faz o debate sobre a Previdência. Quando Lula assume, não vamos esquecer que nós fizemos uma reforma da Previdência. Estamos de novo agora debatendo, queremos ou não, mudanças na Previdência. E como teremos no futuro, quem sabe, ter que novamente discutir e debater a Previdência de forma sempre de apontar caminhos que permitam as pessoas se aposentar de forma decente e não indecente e garantir o princípio, para mim, universal, previdência igual para todos os assalariados, para todos os trabalhadores, não importa se é da área pública, se é da área privada, direitos iguais para todos. E eu sei que os trabalhadores concordam com essa tese. O grande debate, aí eu termino, senhor presidente, eu tenho que enfatizar que o grande debate é essa novidade que apareceu da progressividade. E aí eu tenho certeza que é possível que nós todos, o telefone não pare de tocar, todo mundo quer saber o que eu estou pensando da tal de progressividade. A progressividade vai ter que ser discutida, mas com certeza não é essa que aqui foi colocada até o momento pelas informações. E o governo sabe disso. Quando o governo mandou para cá, ele sabe que não vai ser não todo ano aumentar um ano. Vamos discutir exaustivamente o que pode ser a tal de progressividade. Vai ser 3 anos? Vai ser 5 anos? Vai ser depois de 10 anos? Vai ser depois de 20 anos? Depois de 50 anos? Porque eu vi cálculo que dizia o seguinte: a Previdência vai ter um prejuízo se mexer no fator de 3,2 trilhões em 60 anos. Bom, se alguém colocou que o debate tem que ser por 60 anos, bom, vamos ver onde é que a gente pode chegar num debate tranquilo, responsável e que contemple os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Seria isso, senador Garibaldi, nesse momento, sem prejuízo nenhum de nós continuarmos esse debate já no dia de amanhã.